CBN Saúde e Estética, com o Dr. Alexei Melo.
Então, Alex, hoje a gente vai falar sobre hipertrofia mamária e seus efeitos na postura corporal e também na autoestima, né? O que que representa isso aí na importância das mamas para as mulheres?
Primeiramente, bom dia, Salgado. Bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio CBN Macapá. Então, as mamas, elas são glândulas responsáveis pela lactação, quer dizer, pela produção do leite, né? E tem importante papel também na sexualidade feminina. Elas começam a crescer a partir da puberdade e se estabilizam no início da vida adulta. Por alguns mecanismos genéticos, hereditários e até hormonais, algumas mulheres vão crescer muito essa mama de uma forma excessiva.
Como o excesso da mama pode afetar as mulheres, hein?
Olha, com o peso das mamas, Salgado, essas mulheres elas têm o hábito de projetar os ombros para frente.
Entendi.
Com uma certa má postura, podendo levar alterações, assim como cifose dorsal, lordose lombar, fazendo marca nos ombros pelas alças do sutiã. E até aquelas feridinhas, aquelas dermatites no sulco inframamário. E até mesmo essa dificuldade da mulher, Salgado, de se expor socialmente com uma mama muito grande. É aquela mulher que acaba se encolhendo, é aquela mulher que acaba não usando roupas, que acaba mostrando mais o tórax e até atrapalha também na vida sexual dessa paciente.
Rapaz, a gente vê assim, algumas mulheres, eu tenho amigas que têm mamas grandes e elas reclamam de dores nas costas, né? E aí reclamam das dores nas costas, reclamam do sutiã, porque acaba sendo ali algo que incomoda, que altera a rotina diária delas e aí nesses casos é preciso de uma intervenção cirúrgica mesmo, né?
Exatamente. Tem duas coisas aí, o peso da mama realmente, algumas pacientes chegam a ter, a gente tirar 1 quilo, 2 quilos de cada mama, e tem também a questão da postura, a mulher ela fica envergonhada, e aí ela assume uma postura inadequada, e essa postura inadequada leva a problemas de coluna.
Agora, tem uma idade ideal para fazer uma intervenção como essa, Alexi?
Olha, quando o incômodo for grande, existe uma classificação de hipertrofia que vai de leve até gigante, né? Agora, a idade ideal para operar, ela não existe. A idade é aquela que a paciente se incomoda e sente necessidade de operar. Mas a gente costuma dizer, Salgado, que a partir dos 18 anos é importante, porque é quando essa mama já está toda desenvolvida. Quando a paciente opera muito precocemente, lá nos seus 15, 16 anos, pode ser que após a cirurgia essa mama continue a crescer. Então, de preferência, a partir dos 18 anos de idade.
Agora, tem diferença entre pacientes que necessitam desse tratamento?
Via de regra cirúrgica, quer dizer, a cirurgia que vai, né, na redução mamária através de técnicas em que se harmoniza, o objetivo é harmonizar o tamanho dessa mama, o tórax da paciente e principalmente a vontade dessa paciente. Então, tem paciente que não quer reduzir muito.
Entendi.
E não, doutor, quer ali proporcional para ainda continuar com o colo. Outras já querem reduzir bastante para tirar bastante o peso da mama. Mas, fundamentalmente, é um tratamento cirúrgico e que no pós-operatório vai precisar de um acompanhamento multiprofissional com ortopedista, com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, para também melhorar a postura. Porque não é comum, as pacientes operam e continuam com essa má postura.
Agora, há casos, Alexei, de mulheres que fazem essa redução da mama, não por um fim estético, mas por saúde mesmo, e depois de um tempo elas resolvem aumentar a mama já por um fim estético?
Exatamente, ocorre sim. Inclusive, há uma demanda hoje em dia das pacientes dizerem assim, eu quero reduzir, doutor, mas depois eu quero colocar logo uma prótese. Em alguns casos a gente permite isso. Só que na conta geral, o que a gente diz? Se você já tem um volume muito grande, você põe um implante, naturalmente você não vai ter uma percepção dessa redução. Então eu recomendo primeiro reduzir essa mama e no futuro, se essa paciente quiser pôr um implante pequeno, aí a gente faz essa mamoplastia que a gente diz em 2 tempos.
Entendi. Agora, Alexei, como é que são as cicatrizes disso, né? Porque a gente está falando de um procedimento cirúrgico e ali são marcas que acabam ficando, como é que é?
Exatamente, todo procedimento cirúrgico deixa marca, né? Geralmente, a cirurgia de mamoplastia é uma cicatriz periareolar, uma cicatriz vertical e uma na base das mamas. Essas cicatrizes, eu costumo dizer que elas são uma troca, quer dizer, você ganha uma forma melhor da mama, em compensação você deixa a cicatriz. As cicatrizes vão depender muito da qualidade de cicatrização individual de cada paciente.
Agora, Alexei, a cirurgia pode alterar a amamentação ou a sensibilidade dessas mulheres?
Olha, excelente pergunta, Salgado. Via de regra, não. Pois a glândula mamária, quando ela é ressecada, os dutos, eles são reconstituídos. E após o estímulo hormonal, elas acabam recanalizando.
Uhum.
E com relação à sensibilidade, essas técnicas, elas preservam a vascularização e a inervação do complexo areolo-papilar. Né? Então, a paciente, via de regra, mantém tanta sensibilidade, mantém tanto a lactação íntegra de forma tranquila.
E o tempo de... Para falar um pouco da cirurgia também, o tempo de recuperação dela, Alexei?
Olha, costuma ser uma cirurgia de 3 a 4 horas, quer dizer, a paciente ela fica internada 24 horas no hospital. Tem paciente, claro, que a gente consegue dar alta ao mesmo dia, no final do dia, mas via de regra 24 horas, a paciente ela vai usar um sutiã pós-cirúrgico, uma malha compressiva durante pelo menos aí uns 3 meses. O tempo, aquele tempo que ela não pode carregar peso, fazer grandes esforços, é em torno de 2 a 3 semanas, quer dizer, em torno de 21 dias, os pontos já estão bem cicatrizadinhos. E academia, atividade muscular, em torno de 2 meses.
Então não é uma recuperação assim tão demorada, né?
Não. É uma troca bem bacana. Assim, geralmente o pós-operatório costuma ser bem tranquilo. Claro que tem pacientes e pacientes, né, Salgado? Tem paciente que já quer, na primeira semana, já trabalhar, carregar bolsa, carregar mochila, andar de moto.
E aí não dá, né?
Assim. Aí eu costumo dizer o seguinte, vamos devagar, isso ouvi de um chefe meu, de um ex-chefe meu da residência, vamos devagar porque temos pressa. Então, por você ter pressa, é que você age de forma cautelosa, de forma parcimoniosa, de forma cuidadosa, para que esse pós-operatório seja adequado e seja seguro. Eu costumo dizer também que é uma coisa de cavalheiros. O médico utiliza da sua melhor técnica, da sua melhor formação, mas é fundamental a natureza do paciente, quer dizer, ele ter uma boa genética de cicatrização e ele também ser bem informado e cuidadoso no pós-operatório.
É verdade. Alexei, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom dia para você.
Obrigado, Salgado. Um grande abraço a todos aí.
Abração.